Salve, Looters! Estamos no ar hoje para comentar BBB. Mais uma vez, eles que lutem no modo BBB ativado. Eu sou o Gabs, o seu animador sem auditório, do meu lado ela, que manja tudo sobre televisão, Luísa Leão.
Eu amo que ele sempre eleva a minha autoestima, mas na verdade, quem manja tudo é minha língua de chicote, porque hoje eu estou aqui não só para comentar, como falar verdades sobre os acontecimentos mais recentes da casa mais vigiada do Brasil. Esse clichê é bom, a gente tá adaptado a ele desde os tempos de Bial. E você também, que é fofoqueiro, gosta de dar aquela espiadinha e ver o fogo do parquinho. Ai, que engraçado, hein? Pode participar, vem com a gente que hoje a live vai ser sucesso. Os nossos convidados são top de linha. A nossa produção é fantástica. Nanda e Lerry aqui, top das galáxias, TikTokers.
Oi.
Hello.
E os nossos convidados e os nossos telespectadores são tão VIPs quanto esse elenco maravilhoso que Boninho nos presenteou. Então vamos juntos comentar e fazer o jurídico deles lutarem.
Elenco maravilhoso é você que tá falando, que eu não acho muito, não, mas a gente vai debater sobre isso.
A gente tinha comentado numa live dessas que era maravilhoso. Você já mandou um valiente?
Eu já mudei de ideia, entendeu? Eu tô muito adaptável. Mas, Luísa, hoje vamos falar se Davi é o Julieto, né? Se ele tá sendo perseguido pelos camarotes e tudo mais. Mas antes, por favor, apresente os nossos convidados, que é de garbo e elegância, como sempre.
Será que eles vão achar que a história de Davi parece muito com a da Ju? Estou curiosa pra saber. Porque, gente, a nossa convidada hoje já é só seguidores que lutem. Jornalista com passagens pelo Yahoo, G-Show e atualmente no Splash e no canal Bora Comentar. E ele que é jornalista, apresentador do UOL e fundador do canal Bora Comentar, com mais de 500 mil de inscritos. É papo de confusão babado, hein, gente? É. Sejam bem-vindos ao Eles Que Lutem, Bárbara Sarini e Dieguinho!
Aê, aplausos! Uhul. Muito aplausos!
Muito chique essa apresentação!
Nossa, não é?
A gente tá lá em cima, nem precisava, né? A gente tem que fazer o Pix depois, hein?
É, mas a gente aqui é o Rodriguinho ao contrário. A gente eleva a autoestima da pessoa, entendeu? Então, mas vocês estão preparados
hoje?
Mas a
gente também pode ser um morde-a-sopra, né? Tá amaciando pra depois vir com o chicote. Mas a língua de chicote tá solta aqui.
Mas é exatamente isso. A Bárbara já decifrou. Você tá chegando agora, Diego?
Tô chegando agora.
É mais ou menos por aí. A Bárbara já é VIP aqui, mas é mais ou menos por aí. A gente amacia, finge que a gente é legal e depois...
E depois vai com tudo pra cima, né? Mas, pois é, mas se a gente veio aqui pra falar de BBB, a gente precisa falar mal de boa parte das pessoas que estão dentro dessa casa, né, Bárbara?
É isso, sem sabonetar, né?
Sem sabonetar.
E tem muita gente sabonete naquela casa, né?
Gente, é o que mais tem. Eu acho que Lux perdeu a oportunidade de fazer um patrocínio, assim, verdadeiro. Dove também, outras marcas de sabonete, tinham toda a oportunidade de aproveitar esse elenco sabonete pra falar... Olha a casa mais vigiada do Brasil, ela é Dove, entendeu? Todo mundo em sabor com a gente. Então, vamos começar agora sem sabonetar, Dieguinho e Bárbara,
boa,
tá?
Boa.
A pergunta de milhões. Vocês acham a história de Davi muito parecida com a da Ju?
Então, não. Não acho nem um pouco parecida. Eu acho que, de alguma forma, o Davi tem suas particularidades ali no jogo dele, mas, diferente da Juliette, eu acho que ele é excessivamente chato em muitos aspectos ali. O Davi é chato. Quem acompanha 24 horas como a gente sabe que ele é meio cri-cri com algumas coisas. Lembra a Juliette nesse aspecto também? Lembra. Mas eu acho que a trajetória ali é muito diferente, né? Até porque eu acho que não dá pra comparar o Davi com a Juliette, porque essa comparação é até um pouco injusta. A gente tá falando da pandemia, a gente tá falando de muito mais gente assistindo o programa, então a percepção do público também é muito diferente em relação ao que a Juliette teve naquela temporada. E a Juliette, na primeira fase do programa, ou seja, essa fase que o Davi tá passando, ela era detestada, ela não tava nesse protagonismo todo que o Davi já tem. O Davi, ele é muito abraçado pela audiência do BBB aqui fora, porque ele já mostrou pra gente, tá acompanhando ali, que é um cara que não faz muito para ser tão criticado, né? Ele é muito criticado pelos camarotes de maneira muito injusta, na minha opinião.
É, também acho. Acho que o pessoal agarrou um ranço ali pelo Davi e só se fala disso. Tudo acaba sendo sobre ele. Não é só a situação da comida, né? Hoje à tarde eu tava assistindo, estavam falando sobre pagar a conta pra mulher e ele disse que gosta de economizar e aí começaram a descer além. Então, assim, tudo que ele faz, o ranço já instalou e vão falar dele. E aí eu acho que a comparação vem muito nesse sentido, né? De uma casa toda contra um participante. Então a gente lembra da Juliette por isso, mas acho que realmente não tem nada a ver. São trajetórias diferentes, personalidades diferentes e uma temporada diferente. Toda temporada tem a sua própria história, né?
Exatamente. Eu acho que o Davi tá sendo perseguido pelos camarotes. Acho que desde o começo é um fato, né? Mas e aí, Luísa Leão? Porque assim, Rodriguinho falou que já ia bater nele se ele viesse pra cima. Tem falas muito fortes pra cima do Davi, que eu acho que é isso que o sofá abraçou, né? Toda vez que vem essa fala forte. E eu acho que ele cresceu muito naquela volta do intervalo do Sincerão, porque ele teve ali aqueles 30 segundinhos mais caros da TV brasileira pra fazer a propaganda dele. Então, você acha, Luísa Leão, que ele está sendo perseguido? É o novo Julieta?
Eu entendo muito o incômodo das pessoas lá dentro, né? Eu acho que eu sempre tento me colocar no lugar da empatia. Olhar pelos dois lados. Eu acho que Davi, ele tem uma boa intenção quando ele faz um café da manhã. É um gesto, pra mim, de carinho, é um ato de serviço. Eu acho que ele pensa no coletivo. E também entendo o incômodo das pessoas. Olha, se fosse na sua casa, você podia fazer, porque era comida comprada por você. Mas aqui existe uma questão de racionamento de alimentação. Então, eu entendo esse ódio. E a gente tá mexendo com ânimos muito aflorados, né? E no Big Brother, tudo parece que tem um vezes dois, assim, de uma lente de aumento. Então, eu também consigo entender esse bode do camarote, mas eu acho que já virou uma coisa do ciclo vicioso. Ai, é tudo Davi. Ai, porque Davi. Ai, porque Davi respirou. Nossa, você viu como ele respirou? Nossa, que Davi, chato. Gente, tem tantos caras lá falando um monte de besteira, sendo grosso. O Rodriguinho fala um monte de atrocidade, e Vanessa e Yasmin ficam parecendo duas pombalesas, não falam nada, não retrucam nada. Davi, eu acho que ele tem um defeito de falar muito alto. Eu acho que às vezes ele extrapola um pouco a questão de ser palestrinha. Isso me incomoda, eu adoro ele. Eu, Luísa, gosto muito dele. Mas me incomoda algumas atitudes dele. Mas também ninguém é perfeito. E como ele tá ali muito em evidência, a gente vê muito também os defeitos das pessoas. Agora, que o camarote acaba favorecendo o favoritismo dele, acaba. Porque só nessa narrativa de tá perseguindo o menino. Gente, é uma história tão chata, convenhamos, pra gente que tá aqui. Que coisinha chata, que narrativa chata. Ai, porque tá contra camarote. Tá bom. E ainda que ele tivesse dito assim, tô contra camarote. E daí? Quem decide, no fim das contas, o prêmio é ele. Porque ele é o Brasil inteiro com a posição de votos. Sabe, me incomoda essa narrativa chata, ranzinza, sem carisma nenhum. Se fosse uma coisa assim, engraçadinha. Gente, não tem a menor graça, tá um porre isso de assistir.
Não, é chato. E assim, o Davi, ele é muito repetitivo, né? Ele repete o argumento ali pra se defender muitas vezes. E ele é meio que ao contrário do Arthur Aguiar, né? Porque o Arthur Aguiar, ele era muito bom na argumentação quando o pessoal caía em cima dele. E aí, vocês acham que o fato do Davi ser o protagonista tá muito enraizado? Essa história já cansou pra vocês? Você acha que tem fôlego ainda pra mais dias dessa história? Ou você acha que cada vez mais vai perder força e alguém pode tirar esse prêmio do Davi?
Eu acho que cansou, mas cansou muito pelos motivos, né, que estão perseguindo. Não tanto pela figura dele. Se ficar só nessa história da comida, eu acho que ele não vai conseguir sustentar. Agora, se for mudando o assunto e ele continuar sendo o protagonista ali da perseguição, isso vai pra frente. É o tanto que hoje é isso, eu pontuei aqui que virou uma discussão ali de pagar a conta, de não pagar, cada um explicando o seu lado e no final todo mundo sempre contra o Davi. É. Então isso mostra que realmente estão a fim de persegui-lo. E se for assim, com assuntos diferentes, com situações diferentes, ele vai carregando esse favoritismo, né? Agora, se ficar só nessa situação da comida, hoje a gente já vê muitas pessoas falando do outro lado também, cansadas disso. Ele não consegue argumentar muito, ele é repetitivo.
Chato,
e você quer, né, torcer pra alguém que vai, detona e responde. O Davi não tem muito isso, né?
É. Agora, Dieguinho, eu acho que vocês trouxeram um ponto aqui curioso. Favoritismo de Davi. Já dá pra dizer que ele é um favorito nessa altura do campeonato? Porque a gente sabe que no Big Brother o jogo muda toda hora. Uma opinião da semana passada já não é a mesma. Você consegue ver Davi ainda como um favorito?
Eu acho que ele vai continuar sendo favorito durante um tempo ainda, né? Não existe ninguém ali, talvez o Brasil no Brasil ali da Beatriz, que eu já não suporto mais, que é chata pra caramba esse negócio toda hora. Brasil, Brasil no Brasil. Ela acorda, ela não dá bom dia. É o Brasil no Brasil, né? É o tempo inteiro isso. Ela é um pouco chata, mas eu acho que ela talvez possa tirar um pouco desse espaço do Davi. Como? A gente tá vendo, a gente que acompanha mais, né, mora lá no Globoplay 24 horas e tal, a gente percebe que já estão começando a ficar com ranço disso, dessa coisa dela querer se aparecer com as marcas, né? Outros participantes lá dentro já estão se movimentando, falam, pô, o Rodriguinho já fez isso, o Fernanda já fez isso, se não me engano, a Lani também. Então tem uma galera que já tá começando a ficar com ranço dela.
Fernanda chama ela de menina merchan.
Menina merchan. No começo era brincadeira, mas agora estão internalizando isso entre si, estão vendo que tem mais gente se incomodando com isso. Então, vão entregar pra ela aquilo que ela ainda não tem, em comparação com o Davi, que é enredo, que é história, né? O Davi já tem uma história. A história é tudo que acontecer de ruim na casa, o microfone parou de funcionar, culpa do Davi. A luz caiu do teto, culpa do Davi. O açúcar não teve hoje, culpa do Davi. O Davi tava dormindo, tipo, não tem muita explicação ali. Culpar o Davi pelo lance do açúcar é porque o Davi usou todo o açúcar que tinha na casa.
Sendo que o mercado acontece pra repor o que acabou, né?
Exatamente. Então, essa é a função do mercado, exato, né?
Então, ou tinha que durar até o final da temporada o açúcar.
Então assim, estão empurrando nas costas do Davi uma série de responsabilidades e dando muito mais peso pra ele do que, por exemplo, as cagadas do Rodriguinho, né? Porque a Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo, elas cagam para o que o Rodriguinho faz de errado. Mas se o Davi deixar um papel cair no chão, vão acabar com a raça dele durante 3 dias. Se o Rodriguinho deixar o mesmo papel cair no chão, fala: ô, Rodriguinho, você deixou cair, deixa que eu pego e coloco no lixo pra você. É mais ou menos isso.
Tadinho.
Vovocito, mas velho, tem o lance que a Pitel tá servindo como um contraponto interessante com o Rodrigo. Tudo que ele fala de merda, ela se contrapõe.
Ela vai lá e joga
isso,
na cara.
Isso pode ser reverter a situação pra Pitel, né? Que tá muito jogada naquele grupo ali, né?
Mas ela ainda fala num tom de deboche.
Eu quero ver quando aquilo pegar mal, assim. Quando ele interpretar que é realmente aquela verdade que a gente fala meio na brincadeira, sabe?
Cara, mas eu acho que mesmo no tom de deboche, ela é a única que consegue peitá-lo. Ela tava falando que a tatuagem dele era horrorosa, sabe? Ela fala umas coisas assim que ninguém, nem no deboche, consegue. Então, a partir do momento que outras pessoas abrirem os olhos pra Rodriguinho ali, o tom de deboche, talvez, de Pitel, comece a ser validado. E talvez ela ganhe força. Porque aqui fora, a gente já começa a simpatizar por ela. Em algum, sei lá, uma semana atrás, ninguém nem lembrava que era Pitel.
Não.
E Pitu. Agora, Fernanda, porque tá atrelada, era Pitu. Que era só engraçadinho, porque alguém errou o nome dela. E aí, Fernanda, por estar atrelada a ela, também a gente começa a ver que, olha, ela é ranzinzazinha, mas ela tem visão de jogo. As duas vêm Big Brother. Elas são estratégicas. Então, a gente já começa a simpatizar com duas figuras que não entregam carisma, necessariamente. Não entregam uma boa história. Elas constroem uma boa história a partir dos limões que a vida deu pra elas. Então, eu começo a ver as duas ali como figuras interessantíssimas e muito importantes pro jogo. Talvez até mais que o Rodriguinho daqui a um tempo.
Eu acho que o que falta pra Pitel é fazer alguma coisa com as análises dela. Porque não dá só pra analisar e não colocar em prática, né? Então, ela avalia muito bem o Rodriguinho, mas ela continua junto com ele, continua no quarto do líder. Então, assim, ao mesmo tempo que ela debocha e fala coisas que o público gostaria de falar, fica incoerente, porque as pessoas falam, ué, ela percebe tudo isso e tá do lado do cara, né? Então, eu acho que falta ali uma movimentação maior. Acho que ela e a Fernanda são peças fundamentais e podem trazer novos enredos. Inclusive, hoje a Fernanda falou, né, num desabafo pro Juninho, que acha que a Pitel tá ofuscando um pouco o brilho dela. Então, foi. Assim, as duas estão grudadas. E aí você começa a ver o incômodo de uma amiga ali. Então, pode ser que tenha um racha. Nesse racha, quem vai pra qual lado, né? A Pitel também tá muito próxima da Lady. Então, assim, talvez a Pitel vá, comece... Já tava esse rancinho do Rodriguinho, tá botando pra fora. Se ela se afasta do Rodriguinho, entra num outro grupo, tem uma treta com a Fernanda, a gente pode ver um novo enredo. Eu acho que é muito mais interessante do que esse que tá envolvendo o Davi.
Com certeza, né? Ninguém aguenta mais.
A Pitel tá parada no jogo. Existem duas Pitel, né? Que é a Pitel do 24 horas, das fofocas que ela faz com a Fernanda no quarto, e a Pitel do ao vivo. A Pitel do ao vivo é frustrante, ela é decepcionante, ela não mostra todo o seu potencial. Já a Pitel do 24 horas, ela faz uma leitura quase que exata do que a gente tá fazendo aqui. Então, ela consegue enxergar muito bem o que tá rolando ali dentro. Ela até falou outro dia, assim, sabe? Comendo uma bolacha lá, um creme crack lá no café. Assim, nossa, mas 5 camarotes juntando e botando o Davi sentado? Isso não... Isso vai dar merda. Isso vai dar merda. E aqui fora a gente falou que isso, um absurdo que estão fazendo com o Davi. Praticamente botaram ele no paredão, porque juntou todos os camarotes e o Lucas Henrique, que eu chamo de culpado de Washington ali do programa. Sim, e tal, né? Certeza. Que pra poder ir pra cima do cara. Então, assim, isso tudo escancarou pra gente o quanto que a Pitel tem boas leituras, mas tem alguma coisa travando ela. E essa coisa pode ser essa amizade.
É o VIP, né? O chocolate do líder que você pode pegar também é o que talvez trava um pouquinho, ela fica um pouco assim. Aquele chocolate...
Ganhou pelo bucho.
Porque o chocolatezinho que você pode... Você não pode falar mal do Rodriguinho ali, ele sendo líder, né? Acho que trava muito. O pessoal pode mandar as perguntas aqui pro Dieguinho e pra Bárbara. Antes, eu queria perguntar pra vocês, nem coloquei isso na pauta, mas quem tá recalculando rota? Eu senti que o Bin Laden tá meio recalculando rota depois dessas eliminações. A Pitel, eu senti esse movimento de perceber receber um pouco mais e tudo mais. Quem pra vocês você acha que tá nesse movimento?
Eu acho que ainda não dá pra falar que recalcularam realmente. Acho que ainda estão tentando digerir o que aconteceu, né, no paredão. Acho que já sacaram que estão no caminho errado, mas ainda eu não vejo um processo de mudança de rota. E até aí, agora a gente volta, eu puxo pra Pitel de novo, porque o que que tá travando, né? A gente tava questionando isso. E eu acho que é o excesso de realidade. Ela tá muito com o pé no chão, ela assiste reality, ela analisa bem como a gente falou, e ela sabe que quando alguém tá apanhando muito, cresce no jogo. E aí, acho que ela já entende o que o Davi tá ali como um possível favorito, ela enxerga esse carisma da Bia e acha que o excesso de realidade faz com que ela pense, não tenho chance aqui. E aí ela trava, né? Então eu acho que na verdade ela precisava só parar pra pensar um pouquinho, que ainda tem muito tempo de jogo, e aí ir pra cima, e dá pra fazer muita coisa assim, é como eu falei, tá se dando bem com a Lady, vai se distanciando daquele povo, vai e se aproximando.
E a Lady é uma personagem que aparece muito pouco, eu acho, mas que tem umas sacadas maravilhosas, não só de meme, ela tem umas leituras interessantes. Imagina a parceria, você que chutou agora essa, Lady Pitel, cara, tinha muito potencial, porque as duas são muito espertas, tem uma visão muito boa. A Lady é sincerona, fala mesmo, sabe? Eu acho a Lady uma mulher muito corajosa ali no jogo. Ainda que apagada, ainda que não tenha uma narrativa própria. Outras coisas que eu tô começando a ver, Davi se aproximando de Matheus, como é o nome que o povo fala?
Alegrete.
Chateus.
Chato pra caralho.
Chato.
Acha ele chato?
Nossa, demais. O Matheus é muito chato. Ele é aquele participante que eu acho que entrou pela cota bonitão, assim, sabe? Agroboy, aquela coisa toda. Mas a gente mal fala dele no Twitter.
Só
mal
por
fala
causa
dele
do casalzinho, né?
Só por causa
que nem é um casal. É um crushzinho ali.
E ataca uma ansiedade, que eles ficam ali naquele abraça.
Mas aí não... a Denisiane é muito esperta. Ela quer construir a narrativa do casal.
Enredinho, né?
Ela não quer pegar ele logo de cara, porque ela sabe que o público pode estar shippando aqui fora. A Denisiane é muito esperta. Na casa, né? É uma participante que a gente ainda não tá tendo tanta oportunidade de olhar pra ela ainda, porque os outros ainda estão em destaque, né? A gente percebe que tá tudo ainda orbitando ali em torno dos camarotes e especificamente do Davi. Esse embate tá muito forte ainda, né? É, a história do café da manhã virou uma tradição, todo mundo acorda, vamos ligar no Globoplay pra ver se hoje temos mesa posta ou não. A novidade do dia hoje foi o café 5 horas da manhã.
5h50.
Ovo frito de 5h50, o pessoal comendo às 9, 8 da manhã.
Indignadas,
ali,
né? Comeu frio.
Não, imagina o Davi chegando na Ana Maria Braga, 4h37 da manhã, pra preparar o próprio café dele, entendeu? Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas e aí, se você chegar, vocês dois estão lá na casa, chegar, você acorda o quê? Umas 10 horas, por aí, 9h30, e seu ovo, seu único ovo do dia, frito, murcho e frio.
Então, foi esse exercício que eu fiz hoje ao longo do dia com a audiência.
Cara, eu acho que eu ia ficar...
Pistola!
Cara, sério, se eu chegasse hoje de manhã, meu único ovo tivesse já frito, vocês não iam ficar pra mandar ele pra casa dele?
Então, eu falei isso com a audiência hoje, conversando com o pessoal nas lives que eu fiz hoje ao longo do dia. Eu falei, cara, sejam honestos com vocês mesmos. Você que adora o Davi, seja honesto. Você vai num restaurante, você pede o seu ovo, você pede o seu café da manhã, chega lá um negócio frio, com aspecto murcho, o café chega não naquele 100% do quentinho, chega ali mais ou menos morno, e você toma aquilo ali, você não vai reclamar? Aí todo mundo, realmente eu vou reclamar. Mas o Davi não tá servindo ninguém, ele não é o cara do restaurante. Falei, mas em nenhum momento eu disse isso. Eu só perguntei se vocês iriam reclamar ou não, e todo mundo falou que sim, a maioria falou que queria reclamar. Eu falei, pois bem, agora pensa no outro cenário. Tem um cara que ele gosta de cozinhar e ele quer fazer para as outras pessoas, porque tem isso também, quem não tá acompanhando 24 horas full ali não percebe o quanto que o Davi é dominador da cozinha. Hoje acho que era a Giovana do pezinho lá que quebrou o pé. Ela queria.
Eu tinha esse apelido.
Foi
todo
o máximo que ela fez no BBB, né?
Pode ir embora. Inclusive, pra cuidar melhor do pé dela, eu acho que ela podia vir pra cá.
Na, e aí ela chegou lá e ela falou assim: pô, eu fui tentar fazer meu ovo. E ele falou: não, senta lá, sai. E eu falei: não vou sair. A Giovana contando, né? Eu quero terminar de fazer meu próprio café. Então, assim, ele quer fazer pros outros. Então, eu acho que o problema do Davi é: ele não. Tem uma capacidade ainda ali na casa de dialogar e entender o que os outros querem e acaba fazendo o que ele acha que os outros querem.
Eu acho que o que tá
e aí
ficando...
gera treta.
O que tá ficando chato agora, falando do ponto de vista comportamental, é a questão de entender até onde vai o meu limite. certo? Fiz um café da manhã com todo carinho, todo amor, todo mundo agradeceu. Que coisa linda, que gesto lindo. Fiz de novo. Pô, gerou um incômodo, tentaram avisar. Eu acho que Juninho errou um pouco de misturar o jogo, não acho que foi legal. É. Depois todo mundo fala de novo. Cara, ele fez hoje de novo o café da manhã, depois de todo o away.
Foi.
Sério, eu ia puxar meus cabelos, ia cair matando na cara dele. Porque assim, já parou, entendeu? Já não é mais legal, já todo mundo avisou. Agora é o momento de assim, cara, faz o seu, porque até aqui é seu. A partir daqui é meu. Isso é meu. Eu não quero que você faça o meu. Se você quiser conversar e três pessoas falarem, Davi, faça meu café da manhã todos os dias, pra essas três pessoas você vai fazer. Pra os outros 19... Não tô contando a pessoa que não sabe matemática. Para os outros 7, vai, mais ou menos.
Pro restante. Dá por aí.
É, você não vai fazer. Vocês entenderam, né, meu raciocínio? Mas é isso, cara. Ele tá passando por cima do desejo do outro. E aí que tá o problema, né? Porque agora já foi comunicado. E a gente tá aqui, o quê? Repetindo todo o enredo do Big Brother, que é o café da manhã,
é
gente.
É que tá se falando isso.
Vamos fazer uma oração de descarrego? Porque eu não aguento mais falar de café da manhã.
Davi, pelo amor de Deus, não perca a oportunidade no dia que você estiver na xepa com Vanessa Camargo e Yasmin Brunet. Deixa elas fazerem pela primeira vez na vida o café da manhã delas. Não perca essa oportunidade de ver gente rica não sabendo nem ligar a cafeteira ali.
E seria maravilhoso o VT dele, né? Ele fazendo só o dele, triste por não poder fazer o dos outros.
Perdeu agora já vai além.
Perdeu essa oportunidade.
Da cozinha, mas com ele, pratinho dele.
Mas a gente tá aqui falando dessas possibilidades, mas no cenário atual, o Davi já faz muita coisa para se ajudar no jogo, né? Então, a cada atitude que ele tem, bonita ou não, o público aqui fora tá aplaudindo. Por exemplo, quando ele não botou o café da manhã... Caralho, é isso aí, dá a resposta pra todo mundo, Davi, maravilhoso. Aí depois que o Davi botou o café da manhã hoje, caraca, olha que coração bonito, tá ajudando todo mundo, olha lá, olha que coisa linda.
O café da manhã tá frio, mas o povo é mal agradecido,
é isso,
né, gente?
Mas foi o que a gente viu hoje. Então assim, tudo que ele faz lá dentro hoje na casa, tem esse olhar de vamos passar um pano, ele é um menino bom.
Já me irrita.
Coração bom,
o público já tá me irritando. Começa esse negócio daqui a pouco de torcida de plantinha, torcida de X. Já me irrita.
Já te
porque
irrita.
Já começa a virar seita, cara. Gosta do personagem.
E é muito cedo, né?
Muito cedo pra decidir qualquer coisa.
Mas ninguém quer aceita agora.
Oh, você, Bárbara.
Me irritei,
foi mal. Não, gostei. Gostei
mas
que você foi enfática.
Dessa?
Você tá mais firme que muitos participantes ali
dentro.
Sincerão.
Tem que entrar no meu.
É. A gente vai falar com o Boninho.
É. Quem você acha que tá certo? Porque teve um lance da Yasmin Brunet, né? Que errou ali na hora de fazer as compras, de comprar o açúcar. E aí pois a culpa é do Davi? E o Davi lá na piscina de boaça, a culpa foi dele. E aí, Bárbara?
Eu acho que, apesar de tudo, o Davi ainda tá certo nessa história, assim. É. Eu acho que lá no início, né, quando ele começou a fazer esse café, poderia ter tido um diálogo da galera. Se ele errou na administração da cozinha, se não escolheu bem o cardápio, a quantidade. Acho que não é uma responsabilidade só dele. É uma responsabilidade de todos. Se estão vendo ali e não estão fazendo nada, se, né, alguém poderia ter ido ali se prestar o papel de pelo menos ajudá-lo a dividir, a pensar, olha, vamos fazer essa quantidade, você já tá fazendo. Então, tirar a responsabilidade dele de tudo. Agora, a cozinha toda ficou entregue a ele. Acho que ninguém também tomou isso. E aí, depois, quando viu que a situação tava um pouco, tá acabando, não sei o que, aí é fácil falar mal, né? É. Mas ninguém se prestou a fazer também. Queriam ser servidos. E aí, acho que hoje, depois de todas essas reclamações, quando ele ainda faz o café, aí é que eu noto um pouco de jogo dele, né? Eu acho que ele já começa a falar, ah, então tá bom, tava fazendo e tal, agora tá todo mundo contra, tá dando certo, tô voltando do paredão, as pessoas que estão contra mim estão saindo, então acho que eu tô no caminho certo, vou continuar fazendo café. E aí agora eu acho que deveria ser um novo diálogo e uma coisa mais direta, como ela falou, né, olha... Se quer fazer pra fulano, faz pra fulano. Porque fica tudo muito nas entrelinhas, né? Um fala, o outro discorda, mas não, acho que não são também muito claros com o Davi. Falar, é assim, é assado. E... Porque aí, se você explica direito, tem o vídeo. Contra o vídeo, não tem mais o que discutir. Mas fica um fala uma coisa,
e ninguém
o outro
se posiciona,
fala outra,
né, Bárbara?
Ninguém se posiciona.
Aquele café frio do Graal, né? Aquele isso. Café que tá frio, que a pessoa passou 9 da manhã. Ninguém chega... Eu não quero que você faça... Você não entendeu ainda? Pegar isso. Ele pelos colares e falar...
Pega um prato, faz cena de barraco.
Isso.
Não entendeu? Você tem dificuldade de entender? Você é idiota?
Tem que confrontar.
Olha que está merda deste ovo. Não vou comer. Pá! E sai.
É, e ninguém faz isso lá na casa, né? Até agora a gente não viu ninguém... Não houve uma treta nesse nível de fato até o momento,
mas vai,
né,
ter, eu tô vendo.
Mas
que
eu
tá...
acho que vai ter à medida que o jogo começar a pressioná-los. E eu acho que vai começar pela Yasmin Brunet. Eu acho que ela talvez seja do elenco ali a pessoa mais pavio curto e com mais disposição a discutir com palavras de baixo calão, com gritaria, com tudo isso
que
acabou
fazendo. E é a que tá com mais ranço do Davi, é, né? Já
forte,
faz tempo,
né?
Aí junta toda essa história do café da manhã. Mas depois ela fala do açúcar. Porque assim, era um dia que muita gente já tava criticando o Davi. Só que aí você vê a mudança quando ela pega e coloca a culpa nele no açúcar. Aí todo mundo vem e fala, tá vendo? Até quando não tem nada a ver sobre ele, querem falar do cara. Aí junta à tarde a história sobre pagar conta, não pagar conta. E aí começam a falar dele de novo. Sim. Então, o Davi acaba se tornando certo. Porque até quando ele tá errado... fazem um jeito de botar ele na roda e falar mal dele, entendeu?
Exato. Então, assim, acabam colocando o Davi como protagonista nessa primeira etapa do jogo. Agora, ele permanecer protagonista, aí é outra novela que a gente tem que aprofundar com o tempo, porque não dá pra gente cravar. É a mesma ladainha, a mesma história com a Sherazade lá na Fazenda. Todo mundo, Sherazade vai ganhar, campeã,
já ganhou.
Certeza, já ganhou e tal. A mulher foi expulsa, né? Então, assim, será que o Davi também não pode ser expulso, dependendo de algum contexto aí, né?
Ou desistir
do programa.
Dar uma Vanessa Lopes aí nele. Então, eu acho porque ele é um pouco mais... Assim, não é que ele não consegue ali no momento de pressão ter o equilíbrio necessário pra debater e sair grandão, como você falou, Bárbara. Então, eu acho que nesse momento ele pode ceder também. É aí que ele pode escorregar e aí a Beatriz pode aproveitar ou quem surgir, né? Então... É bom a gente não pontuar.
O que falta é esse elenco é olhar pra outras pessoas e começar a caçar coisas em outras pessoas. Que tem. Só que eles também não querem arranjar outras tretinhas ali.
Porque
ali é mais
cômodo
fácil
ficar batendo só no Davi.
Exatamente, o jogo fica fácil, assim. É. Agora começa a falar dos outros que te irritam, porque aí vai ter outras histórias e o Davi vai ficar esquecido.
E hoje tem festa, né? Quando entrar a bebida, aí que eu quero ver.
Aí é verdade.
Temos perguntas? Vamos fazer uma rodada de perguntas aqui pros nossos convidados. Temos perguntas, Fernanda? Porque...
Temos sim. Vamos lá. A Eva Barbosa perguntou, vocês concordam ou discordam que nos próximos BBBs ainda vai ter camarote ainda?
Não vai ter mais. Esse é o último BBB com camarote.
Boninho contou pra Dieguinho. Explica um pouco mais.
Conta essa história. Por que você acha que não vai ter mais camarote?
Então, eu acho que pela quantidade que a gente teve esse ano e por tudo que os camarotes estão entregando lá dentro. Essa é a turma de camarotes que mais falou a palavra desistir e botão. Em 10 dias. Se você pegar os outros elencos de camarote, eles não eram tão chatos com essa história de desistir do programa, né? Já esses não. Esses, eles falam disso o tempo inteiro. O Rodriguinho, então, ele a cada uma hora, igual o Telecena, a cada uma hora...
De hora em hora,
o Rodriguinho tá mudando a opinião dele, se ele vai ficar lá até o final.
Você acha que ele desmerece o programa, assim? Tipo, falar, não é meu sonho...
Você acha?
Você
não tem certeza, não?
Eu tenho certeza, gente. Que ele desmerece o programa e desmerece até quem tem vontade de entrar.
Ele desmerece a direção.
E ele acha que ele é mais famoso do que ele realmente é
também,
né?
Eu acho isso maravilhoso.
E ele tava o quê? Apagadíssimo. Ninguém falava de Rodriguinho. Qual foi o último show que ele fez de repercussão?
A Tardezinha com o Thiaguinho, na participação.
Eu tava lá na Tardezinha. Você respeita a Tardezinha.
Então, assim, foi, ele não tem uma carreira consolidada para falar que, pô, eu tô fazendo um grande sucesso. Ele já foi muito famoso, fez muito sucesso ali atrás. Mas se você pegar a nova geração, a galera mais nova, fala, quem é esse aqui? Não, vou saber dizer quem é.
Não, ele tá com síndrome de medalha. Acha que brilha, mas na verdade é só a cordinha.
Exatamente.
Síndrome de medalha.
É a síndrome de medalha.
Gostaram? Criei agora.
E de alguma forma, eu acho que o Rodriguinho, se ele não entender vai chegar uma hora que a própria direção, porque o Boninho fez um vídeo falando que adora o Rodriguinho. Ai, a gente adora.
Não, ele gosta de. Boninho gosta de desmentir jornalista, na verdade, é um hobby dele. Quem falou do Big Brother aqui hoje? Vamos escolher um nome novo.
Isso.
Fulaninha de tal. Não é nada disso que você publicou. Adora descredibilizar.
Ele bota um sorrisinho canalha. Eu sei, não tem nada disso.
Mas esse ano eu acho que ele tá até mais de boa, porque teve ano que ele pegava e ele macetava. Mesmo esse ele tá mais de boa. O Boninho, um tempo atrás, ele... Enfim, eu tava... Fiquei triste, cara. Eu não lembro que ano foi. Eu fiquei triste, que eu tava assim, poxa, tá todo mundo recebendo as coisas que o Boninho posta e eu não recebo nada. Deixa eu ver o que tá acontecendo.
Block.
Tinha sido bloqueado pelo Boninho. Ele falei, bloqueou. Poxa, o que aconteceu? Cara, o que eu fiz? Eu não fiz nada pra esse cara. Nunca falei
nunca mais
ele.
Desbloqueou.
Não, aí calma. Aí seguimos e tal. Aí o ano passado, o retrasado, não lembro, tava tendo uma polêmica lá do BBB, enfim. E aí, no programa que eu faço, são vários comentaristas, cada um tem sua opinião. E aí, eu discordei de uma opinião de um colega, né? E aí eu falei, não, eu não acho que é isso. Eu acho que estão botando tudo nas costas do Boninho também. Mas, pô, tem um time gigantesco de gente que seleciona. Não é, o Boninho, no cargo que ele tá hoje, ele não parou nem assim. Pô, peraí, me dá aqui 60 mil nomes. Deixa eu ver se eu vou achar. Não, chega,
né,
pra ele já uma coisa meio funilada ali. Sim. Ele tem, sei lá, um panorama de 50 nomes, eu tô chutando aqui. E aí eu falei mais ou menos algo nessa linha. E aí isso foi 1 da tarde, né? Uma e pouca da tarde. Quando foi 5 da tarde, eu tava. Acho que tava no Rio, São Paulo, não lembro onde eu tava. E aí, do nada, uma notificação no Instagram, notificação importante e tal. Eu cliquei, era o Boninho. Ele tinha me desbloqueado, botou pra seguir. E aí eu tinha certeza que tinha sido por causa do comentário que eu fiz. Então ele tem esse amor e esse,
amor
esse
e
envolvimento
ódio
pelos jornalistas. Eu acho que é uma coisa dele, assim. É um amor e ódio. Porque ele entende a nossa importância dos comentaristas profissionais de reality show. Como também entende a importância... das críticas que a gente faz. Porque a gente fala da direção da Fazenda, Maceto Carelli, Maceta Record. Eu chego na Record e falo, gente, a marca da Record, ela parece... E ela pisca agora. Agora, à noite, antes de dormir, antes de entrar, eu falo que eu discuto, que é segredo. A marca da Record, ela... Dá um
beijinho.
Assim, um beijinho. E eu falo isso lá dentro. Os caras dão risada, mas assim, eu falo isso na cara da turma lá. E eles entendem que é o nosso trabalho. É. Então há um respeito das críticas que a gente faz. E eu acho que o Boninho já entendeu isso também. Então, assim, ele é o cara dos blocos e tal, é meio ácido com os jornalistas. Mas eu acho que faz parte do jogo também, de todo o espetáculo ali, porque ele é um diretor celebridade, né? Se a gente parar pra
pensar.
Eu acho
que nós também somos ácidos com ele, né?
Não perdoa, né? Da última vez que você veio no Eles Que Lutam, você falou mal de The Voice, a gente falou mal do Boninho, né? Mas eu gostei muito do detalhe. Quando que a gente imaginar que a gente ia falar do piscando da logo da Record aqui no Eles Que Lutam?
O Dieguinho fala isso todo dia.
Maravilhoso.
Gente, e eu vou aproveitar só um ganchinho que ele falou do Fala Que Eu Discuto. E eu que fiz uma seleção pra ser repórter do Fala Que Eu Discuto.
Menina, foi? Uhum. Foi semana passada, não?
Não, faz um tempo. Graças a Deus. Graças a Deus, já aconteceu, assim. Mas imagina, se fosse repórter hoje, tu fala que eu discuto e você, da Record.
Menina, pode parar.
Eu perdi meu emprego.
Não, eu ainda falei, gente, é engraçado, né? A emissora pisca, o bagulho pisca e entra a igreja na sequência.
É alguma coisa estranha.
Cara, tô perdendo tudo aqui. Com essa
Vamos pra próxima pergunta. Maravilhoso, maravilhoso, gente.
A Ana Clara perguntou, qual camarote que se bater no paredão sai?
E aí, Bárbara?
Shine it on, shine it on.
Olha, eu acho que todos os camarotes hoje estão sofrendo esse risco, porque o público não tá curtindo o jogo deles, né? E principalmente com
dois
esse
lance
aí do Davi e tal. Mas vamos falar o Rodriguinho, então, que é o vilão do momento, ninguém gosta dele. Mesmo a gente falando da importância dele pra causar, pra ter enredo...
O Brasil ia tirar, o Brasil não tinha
tempo pra ver o tombo do Rodriguinho.
Gente, a gente precisa destacar também que existem apenas 4 camarotes agora no jogo. Que é o Rodriguinho, o Bin, a Vanessa e a Yasmin Brunet. Só. Então, assim, a facilidade que tá pra tirá-los é muito grande. Porque aí a gente tá falando de outras 16 pessoas que são puxadinho e pipoca. Qualquer um dos 4 que cair agora no paredão vai sair se o voto for pra ficar.
Eu não queria que a Yasmin Brunet saísse. Eu acho que ela tem muito potencial ainda pro jogo. Eu só acho que a aliança dela com Vanessa apaga ela. Porque
concordo.
Eu acho que tem muito a ver das relações que a gente tem, da gente crescer, se destacar ou se apagar. Vanessa é uma pessoa muito pacata, muito tranquilinha, muito ai família. Ok, é uma característica dela. Não me agrada na Big Brother. Acho que eu gostaria de ser amiga de Vanessa aqui. Tipo, uma menina tranquila, sabe aquela amiga que ia dar conselho? Ai, Vanessa, vamos no shopping fazer compras. Uma amizade ok.
Ela ia pagar a conta, provavelmente.
Sabe assim, ela me parece uma pessoa pé no chão, acho ela educada, sabe? Uma conversa numa boa, ok, gente. Ótimo na vida. No Big Brother, não me interessa. Aí Yasmin Brunet fica o quê? Nessa onda de muito educadinha, me irrita. Porque ela não é assim, ela é explosiva, ela é mulherão.
Eu acho que a Yasmin, ela quer...
Ela tá carregando especial.
Eu acho que ela quer ser aceita e aprovada pela Vanessa Camargo. Eu acho que tem essa coisa da Vanessa ser a mais famosa ali do camarote e tal. E aí a Vanessa dá esses conselhos de não vai por essa linha. E aí a Yasmin quer mostrar que é uma mulher madura, quer a aprovação da Vanessa. E aí isso vai fazendo com que ela dê uma recuada e fique mais apagada.
É verdade.
Agora eu quero saber o pessoal que tá assistindo a live, o que é que tá achando de Vanessa e também de Yasmin Brunet e também dos outros camarotes. Eu vi que tem um comentário especial de uma pessoa chamada Thiago Oliveira. E se for quem eu tô pensando que é Thiago, que abre a catraca pra gente aqui toda vez no podcast,
por favor,
vou mandar um beijo especial pra Thiago,
manda,
meu amigão,
beijão,
meu brother.
Thiago.
Thiago, se você espalhar por aí meu RG, eu acabo com sua raça. Viu? Eu acabo com sua raça. Mas é isso, eu queria pedir pro pessoal mandar perguntas, porque Nanda está a postos com o olhar engatilhado para novas perguntas. Tem mais alguma pra gente fechar esse bloquinho?
Calma aí que tem sim. Ó, uma pergunta da Fernanda. Xará. Vocês acham que a casa passa pano pro Rodriguinho só porque ele é camarote?
E aí?
Acho que sim.
Eu acho que sim também, né,
mas
gente?
Eu acho que falar a casa também, a gente acaba sendo injusto com algumas pessoas. Não dá pra generalizar. Acho que os próprios camarotes ali, né? A própria Vanessa Camargo e Yasmin Brunet, pô, tá na cara. É, as pessoas escutam absurdos que ele fala. Ele falou que queria bater no Davi e ninguém falou nada. Só depois, em um outro momento, que a Pitel foi mais assim com ele, né? Falou, você já bateu em alguém? E aí ele ficou desconcertado.
Melhor não entrar nesse assunto, né?
Eu acho que o Rodriguinho, ele se coloca um pouco nesse pedestal, que a gente sabe que ele não tem, né? A sua síndrome da medalha. E as pessoas compram um pouco a ideia, porque ele se vende tão bem nessa posição, que não é você que vai tirar ele lá, sabe?
Então, ele convence quem tá lá,
isso,
né?
Isso, ele tem
porque
um bom...
ele confia que ele é assim, gente. Ele convence porque ele realmente acha que ele é
tanto
foda.
Que todo mundo vai acreditar, porque ele, sabe,
é assim.
Comprou essa ideia. Aí eu acho que por isso que as pessoas não batem tanto de frente, porque elas realmente acreditam no discurso dele, que é muito bom, entendeu? Menos
mas ele foi bem no sincerão, né? Eu achei que ele, assim, dentro, ele foi bem, ele argumentou bem, ele falou coisas ali de uma forma mais branda, porque estamos ao vivo para todo o Brasil, né? Mas eu achei que ele se defendeu bem. A pergunta é, essa é a pergunta boa. Se Rodriguinho sair do BBB, bater no próximo paredão, acabou o enredo? Da galera, o BBB fica ferrado?
Vai dar uma esfriada, vai dar uma esfriada. Isso vai acontecer. Eu acho que, assim, hoje o olhar das pessoas está muito pautado em atitudes do Rodriguinho. Exemplo, quando acontece uma festa como hoje, já vai estar todo mundo já procurando para fazer catar um print do Rodriguinho assim, ó.
Jota Quest.
E sentado, né? Jota Quest, com certeza ele vai estar sentado lá e vai fechar a cara dele. Por que o Rodriguinho faz isso? Muita gente deve se perguntar. Gente, é muito simples a explicação. O Rodriguinho não queria estar na plateia. Ele queria estar no palco. É muito simples. Ele queria estar do lado daquele artista ou no lugar do artista. Então, rola um recalque, uma questão de ego ali muito forte. Quando o Rodriguinho foi se apresentar numa das festas do BBB? Alguém se lembra? Já fica aí talvez a resposta do que o Rodriguinho não verbalize, mas mostre com aquela cara dele, né? Então, assim,
a cara de logo da Record.
A cara de marca da Record ali no final da noite. Então,
mas,
assim...
Eu acho que a Globo poderia um dia colocar ele, né? Tirar ele do baú, fazer uma festa do fundo do baú. Tipo a gaiola de sucesso que tinha no Faustão.
Concordo.
Que abria a saia da porta, ding-dong. Fazia o ding-dong do Big Brother, só que ninguém lembra. Aí vinha Luca, aí vinha Rodriguinho, entendeu? Uma galera assim, que ninguém lembra muito. Por onde anda? Entendeu? Agora, eu vi uma mensagem aqui. Eu sei que a pauta tá rolando, mas é que eu achei uma mensagem extremamente pertinente pra gente continuar falando de Davi, mas sem falar de café da manhã, graças a Deus. Quem pergunta é Alessandro Né. Vocês acham que Davi é homofóbico, Dieguinho?
Davi? Não. Eu acho que o Davi, por ter 21 anos, é um menino que ainda precisa aprender muito, né? E ele gosta de bater no peito pra falar que é homem, mas eu já falei diversas vezes, eu tô exausto de falar isso sempre, que esse argumento é fraco demais e só demonstra mais uma vez a falta de maturidade que ele tem para argumentar. Para dizer o que de fato ele gostaria de falar. Porque ele fala, eu sou homem para tal coisa, eu sou homem. Ele acha que falar que é homem significa, eu não sou mais um menino, não sou mais um moleque, eu agora sou um adulto, né? Então, é mais ou menos nessa linha que eu acho. Agora, sobre ele ser preconceituoso, eu também acho que ele não é. É mais uma questão, e aí é uma coisa que é social, tá? A gente, né, que tá aqui nesse meio de informação e tal, a gente já sabe como utilizar os termos reproduzir o que a gente pode falar. O Davi, ele já vem de uma outra realidade em que esses termos ainda não estão tão penetrados e bem entendidos
em
ali,
né? Em desconstrução, como a gente fica
e aí
eternamente
ele vive numa desconstrução numa velocidade menor do que a que a gente já passou, né? Então, assim, eu acho que é mais uma questão de tempo. Ele não demonstra ser preconceituoso ali, embora ele já tenha feito alguns comentários ali, não muito aprofundados ali em relação a isso, pelas conversas que eu pude acompanhar, mas teve uma coisa que ele falou, que também pegou muito mal, foi ele rir da situação envolvendo o MC Guimê e a menina que...
A
Dânia Mendes, do BBB passado, e todo mundo falou, mas peraí, por que ele riu? A gente não vai saber, não tem como a gente pré-julgar essa risada dele, porque pode ser que na hora... Ele olhou pra alguma coisa e achou engraçado. Não, são milhões de interpretações.
Se ele ironizou a situação que era ridícula também, a gente nunca sabe, né?
Ou então se pra ele, quando ele viu aquilo, chegou pra ele num corte de TikTok e tal, a gente não sabe.
Ele não discorreu a respeito,
né? Ele não falou. Então, assim, como é que você vai julgar uma situação que o cara não falou? O que o Rodriguinho faz, ele dá pra gente bastante embasamento, bastante conteúdo, muito, pra gente olhar e falar... Olha como ele é, olha como ele é um grandíssimo escroto, olha que bonitinho, além de cantor, escroto.
Ele é machista com argumentos, entendeu? Agora, eu queria só fazer um acréscimo nessa questão de Davi, porque como ele vem de uma realidade socioeconômica
diferente,
uhum. Para pessoas, às vezes, muito humildes, o que elas têm, de fato, é a palavra. Então, quando o Davi reforça essa história de eu sou homem, tem muito a ver com falar eu sou uma pessoa que minha fala tem verdade, sabe? O que eu tô dizendo é muito valioso pra mim, cara. Isso aqui é a minha verdade. Então, eu não acho que ele tá dizendo assim, eu sou homem porque eu sou másculo. Não é uma questão de virilidade ou de bater no peito, putz, sou pegador. Não é nesse viés, é no viés de reafirmar. O que eu tô dizendo aqui tem muito valor pra mim.
Mas isso que você tá fazendo é argumentar. E é isso que ele não faz fazer.
Não
faz. E aí o sentido literal da palavra é isso que você acabou
e
de falar.
E no Nordeste, isso tem essa conotação também, né? O pai ensina o filho, olha, seja homem, minha filha, seja mulher, vá pra briga. Tipo Sim. assim, compre a sua ideia, argumente sobre o que você Sim. acredita. Aí o Brasil é muito grande, as realidades socioeconômicas são muito diferentes.
Claro.
Então, às vezes, a gente fica, parece que tá passando pano, mas é tentando explicar que a gente, quando tem acesso a determinadas informações e consegue argumentar e discorrer a respeito, nosso papel enquanto comunicadores é explicar também isso. Ah, vocês passam a mão na cabeça de Davi. Não, cara. Mas a gente precisa dar... nome aos bois,
e
sabe?
Contexto,
explicar,
né?
Contexto.
Claro, claro.
Tipo, o Rodriguinho, cara, é um cara... rico, ele pode ter vindo de uma realidade diferente, mas assim, o cara não é um vovô, como
não,
dizem
por aí. Não, e tem 40 e lá vai cacetada, né, gente?
Não é vovô, já deu não pra... é velho?
Vovocito.
Não deu pra ler tanta coisa. Quando já viajou o mundo, a viagem dele lá na Capadócia, não deu pra olhar lá no, na primeira classe enquanto ele tava viajando, ler um pouquinho sobre qualquer coisa da vida, o que ele consome também, sabe? As amizades, tudo isso influenciando, constrói quem você é. E assim, eu vou passar pano pra Davi nesse sentido, porque eu acho que estão pegando pesado e colocando ele numa posição de homofóbico ou de isso, de aquilo, que não necessariamente é o que ele é. Eu não vejo o Davi dessa forma.
A galera já agarrou o Hans. Tem uma turma que já não gostou, né, Bárbara?
Não é legal, né? A gente falar, eu tô assistindo ele falando isso toda hora. Não, porque é cansativo, porque ele tem potencial pra entregar muito mais. Mas não é a pior coisa que tá acontecendo na casa. Tem coisa muito pior ali acontecendo.
Sim.
E ninguém tá querendo colocar luz sobre esse assunto. Né?
Fazendo vista grossa. Queria que você completasse, Bárbara, aquela pergunta que mandaram, que é se o Rodriguinho bater no paredão e sair, pro Boninho fica ruim, assim, dar uma esfriada no jogo?
Eu acho que vai dar uma esfriada e depois o jogo, né, recomeça, requenta, outras pessoas vão aparecer. Nesse elenco, eu vejo potencial em várias pessoas ali. A gente citou o nome de algumas, a Pitel, a Fernanda, a Leide, né, que mostra ter opinião, só ainda não teve um momento para aparecer. Hoje ela até falou sobre isso. Ela falou, eu não fujo da briga, mas eu também não vou ficar caçando, eu não vou ser a louca de inventar uma briga do nada. Então, acho que essas pessoas vão aparecer aos poucos. Precisa até ter mais tempo, mais espaço, porque a casa tá cheia. A gente veio aí de um modo turbo aceleradíssimo, né? Acho que até isso impactou um pouco no desenvolvimento das narrativas ali. Porque quando alguma coisa tá acontecendo, paredão, votação. Aí vai ter uma história, paredão de novo.
Cinco
publis,
né?
Não tá dando tempo também. Então, eu acho que a saída do Rodriguinho esfria... mas o jogo recomeça, né?
Essa coisa da semana acelerada é até um problema. Eu tava falando com o Chico Barney agora antes de vir pra cá. E aí, na conversa, há também um outro problema de começar o BBB com 2, 3 paredões por semana, que é quando o jogo voltar ao normal, a gente olhar e falar, peraí, mas agora não tá morno demais, não? Já não tá frio demais?
Fica lento.
Porque você acostumou as pessoas a um ritmo acelerado. E aí, do nada, você volta pro ritmo que é considerado normal.
Inverteu a lógica, né? Porque no final é que fica parado, menos pessoas na casa.
E aí você vai ter, 2 meses e meio ainda de jogo parado. Então, assim, é mais um ano em que a direção, de modo geral, ali do reality, decide começar de um jeito que nunca começou e que pode gerar um problema lá na frente. Porque ano passado começou com uma casa de vidro, que é um mecanismo utilizado para salvar o reality. Ou seja, ele tem que entrar no meio e não antes, como entrou no ano passado. Então, assim, ano passado erraram também ao colocá-los em dupla, que também gerou aquele tanto de problema interno lá dentro. Então, assim, esse ano tiraram as duplas, tiraram a casa de vidro, mas botaram mais gente dentro da casa, fizeram uma homenagem pra Grande Conquista, né? Que tem 80 pessoas. E aí deixaram o público muito confuso. Se você parar, descer aqui na rua agora e perguntar assim, vem cá, você tá entendendo como é que... Você tá assistindo o BBB? Me conta qual é a sua experiência. Todo mundo vai falar, não tô entendendo nada.
Não pode citar o nome de Davi, né? Eu tenho um problema na edição, não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que a história não tá sendo bem contada na edição da Globo.
A edição tá complicada.
Então, se você só assiste isso e não tem o apoio, que nem vocês que assistem o Globoplay 24 horas, tem
o score.
É outra percepção.
O Twitter, né? Instagram, que você também fica vendo lá.
Canal
esquiadinho. Ainda que as páginas a gente veja um viés grande, eu vejo nas páginas de fofoca e tal, um viés muito grande, às vezes uma notícia se replicada 30 mil vezes, é uma coisa bem, bem boba, né? Mas aí é pano pra muita manga depois.
Ela tá falando mal de você, Dantinhas, aí, ó. Eu acho melhor você...
Mas se a gente perguntar pra qualquer pessoa na rua também, quem tá no Big Brother? É Davi e tem aquela menina do Brás.
Rodriguinho,
porque Vanessa a edição Camargo tá mostrando mais essas pessoas.
Mas aí
e
é
muita
que eu queria
publi, né?
E muitas marcas o tempo inteiro.
Essa história de colocar gente demais e deixar modo... Gente demais eu acho que é bom pro começo. Porque aquece, ok, eles vão se
tretar. Mas aí não precisava acelerar.
É isso. É isso que eu ia falar. Ou uma coisa ou outra. Não precisava tanto. Ou então faz tudo se o programa fosse em um mês. Que aí a gente ia vomitar enredo, tentar catar. Ok, gente, mas daqui a pouco vai ficar morto. E o que que Boninho vai fazer? Que eu tô querendo saber o que que vai fazer daqui pra frente.
O problema do BBB em comparação com a Fazenda é que a Fazenda tem dinâmicas. As dinâmicas que de trabalho, você tem que trabalhar, né? E aí já gera um desentendimento. Quantas discussões não aconteceram na área externa lá da Fazenda, né? Que, inclusive, fisicamente é maior do que o espaço que a Globo destina ali pro BBB. O que já é uma coisa meio assim, pô, meio ilógica, né? Peraí, a Globo ganha muito mais dinheiro com essa casinha desse tamanho e a Record gasta tudo isso e ganha bem menos. Mas aqui você tem uma série de coisas acontecendo em conjunto. Aqui não. Aqui é uma prisão domiciliar. Vamos traduzir. É uma prisão domiciliar de luxo monitorada em que as pessoas são monitoradas. Ponto. Elas não precisam fazer mais nada a não ser respeitar a dinâmica que é a mesma de 2002, 2001, quando o programa começou. Então, assim, eu acho que ano passado o Boninho trabalhou muito pra fazer o jogo não esfriar. E conseguiu. A gente teve uma temporada que o jogo não esfriou. Só a Vitória, que ela vai defender a moça aqui na sequência, mas só a Vitória que eu acho péssima, porque é totalmente inexplicável. E gerou, inclusive, um problema pra gente nessa temporada, dona Bárbara Sarini. Que essa coisa de voto pra ficar e voto pra sair. Isso não seria um problema se a moça não tivesse ganhado ano passado. A vitória da Amanda gerou uma série de mudanças no mecanismo de votação do programa para evitar que uma nova Amanda ganhe de novo. E esse ano já circulou muitos prints da Kelly dormindo. E eu falei, aí, ó. Oh, olha
vai
aí,
chegar
ó,
longe,
essa
dormindo.
Aí já tá fazendo um jogo bom para ganhar o programa. Então, assim, muitas mudanças aconteceram para que o programa não tivesse os problemas do ano passado. E o elenco desse ano, eu já percebi, tá melhor do que boa parte do elenco do ano passado, mesmo a gente tendo menos camarotes.
Mas o ócio, a gente fala que a Fazenda tem muitas atividades, isso gera atrito nas atividades, na divisão de tarefas, ok. Mas o ócio, o tédio, uma casa socada de gente também gera atrito, sabe? Aquela casa caótica em que o ambiente interno é muito frio.
E os motivos são mais banais, né? Café, açúcar.
Lá, sabe, são umas tretas bem imbecis, né? Então, assim... cada um com seu, no seu quadrado, mas eu também não acho que não ter atividade seja totalmente ruim, né? Acho que isso também gera confusão por nada.
Eu fico pensando em Yasmin.
A oficina do diabo.
Fico pensando em Yasmin Brunet cuidando de um cavalo e alguém não levantasse pra ajudar ela. Ela ia acabar com a pessoa e ia fazer um barraco na fazenda. Eu acho que a fazenda permite isso. Mas e aí, Bárbara? Pensando, né, nessa mudança nos votos. Você achou que foi bom, foi ruim? Porque às vezes eu não entendo qual a dinâmica, que eu tenho que votar em quem e tudo mais. Você achou que foi boa? Voto por CPF, voto da torcida?
Eu acho que, em relação ao voto por CPF e voto da torcida, a gente ainda tá entendendo. Eu acho que vai... Pra gente poder concluir se foi bom ou se não foi, vai ter que esperar o final da temporada. E nesse momento em que a gente vê o público muito perdido, eu não sinto as pessoas tão engajadas. Então, eu acho que o voto por CPF ainda tá representando muito o voto da torcida. Não tá tendo algo que tá diferenciando tanto, mas acho que a gente precisa de mais tempo para analisar. O voto para ficar em si, agora sem falar, né, dessa novidade, eu acho bacana, mas também acho que confunde, porque a gente decorou que o BBB era o voto para sair. Sim. E aí agora a gente tem que ficar lembrando que o voto é para ficar. E a gente sabe que depois, na metade do programa, isso vai mudar de novo. Então, assim, eu não vi muito sentido. Eu acho que um erro dessa temporada foi querer inovar demais explicando pouco, né? E eu acho que não é, na verdade, não é o voto pra ficar que vai fazer o programa ser um sucesso. Não é a pessoa ter uma conta bancária gorda ou magra que vai fazer sucesso. Eu acho que são as personalidades, né? São as personalidades, são as dinâmicas ali. Então, acho que faltou olhar pro essencial. Acho que olha-se muito para o que todo mundo fala. E isso é até um ponto positivo, assim, da Globo. A gente até citou aqui o Boninho. Eu acho que ele e a sua equipe fazem isso muito bem, de olhar o que a galera tá falando, respeitar a audiência, os comentaristas. Eles levam muito em consideração isso. Mas acho que também você olhar demais e tentar botar tudo isso vira uma bagunça.
Ele
acho
juntou,
que tem que filtrar, né?
Jogaram uma thread
E às vezes o menos é mais.
Eu fico meio confuso com tanta novidade, a mecânica. Quando você vê aquela mecânica que joga no telão...
Ali você tem que printar e ler com calma depois.
Eu tiro foto do celular.
Gente, ali é prova de faculdade, não tem condição.
Enem, ali é
não,
Enem.
Tem que ter alguém pra explicar isso. Mas falando do paredão rapidinho, vocês gostaram da saída do Vinícius? Foi a melhor opção dentro quem tava ali no paredão?
Eu acho que a saída do Vinícius, ela foi uma resposta importante pra quem tá lá na casa... até principalmente pro Rodriguinho, porque é o único que sobra daquela conversa bem complicada em relação a corpo de mulher, ao corpo da Yasmin Brunet, o fato dela tá velha, né, palavras do Rodriguinho, enfim. É o único que sobra agora é o Rodriguinho, e o Vinícius era a última testemunha que presenciou toda a conversa e poderia ter falado alguma coisa. Mas acho que o grande problema da saída do Vinícius não tá nem necessariamente no Vinícius, mas sim na forma como eles conduziram a saída dele, sobretudo na entrevista com a Thaís Feçosa e o Ed Gama. A gente viu o Nizam sendo macetado pela Thaís Feçosa de uma maneira em que tornou relevante assistir novamente o bate-papo BBB. E aí eu falei, pô, me ferrei. Vou ter que assistir esse negócio até 2 da manhã agora, porque vai sair coisa daí. E aí, quando o Vinícius saiu, já tava eu lá morrendo de sono, liguei a TV e fiquei assistindo, esperando o momento em que seria tocado o assunto quarto do líder, Rodriguinho fala dos homens e tal. Quem conduz o assunto é de Gama. Ele cita a situação, não deixa o Vinícius falar muito sobre isso e já muda radicalmente do assunto só para falar assim, nós falamos com ele sobre isso.
É por ser camarote?
E aí a gente bate na questão. Vão passar pano para os camarotes quando eles errarem nas entrevistas da Thaís Feçosa? Porque se for considerar o que aconteceu ontem, a gente já tem uma resposta. A Thaís estava visivelmente incomodada. E esse incômodo pode ser, inclusive, motivado por... Direção. Não vamos falar sobre tal coisa, tá? Tá no ouvido dela? Tá.
Ponto eletrônico.
O que ela pode fazer? Ela vai ter que aceitar aquilo ali e ficar quieta. E ela estava com um semblante... de frustração. Tem pessoas que são muito transparentes pela cara. Eu sou exatamente assim. Quando eu tô nervoso, quando eu tô calmo, as pessoas conseguem perceber pela minha cara. A dela também. Eu bati o olho e falei assim, falaram no ouvido dela, não fala, passem rapidamente pelo assunto do quarto e toca o barco. Foi mais um bate-papo de elevador, como o Chico Barney
protocolar,
falou.
Protocolar, né?
Que foi protocolar. do que necessariamente a entrevista que a gente esperava que a Thaís Feitosa fizesse.
Uma pegada mais sabatina, né?
E aí a Thaís Feitosa não deveria... Se for pra ser dessa forma, a Thaís Feitosa tá no lugar errado. Porque ela é muito boa, pelo que a gente viu na entrevista com o Nizam, para enquadrar um participante e do que ficar em papo de elevador. Deixa o Adigama, então, pra fazer o papo de elevador. E quando a Thaís for útil mesmo, realmente, aí bota ela pra fazer uma entrevista mais dura. Mas aí gera o problema. Quer dizer que, então, os pipocas e os puxadinhos vão sofrer com ela se errarem lá dentro e os camarotes não? Bom, aí tem uma outra explicação também. A Globo conhece os convidados. Ela conhece o passado dos convidados. Ela sabe quem é Vanessa Camargo, quem é Rodriguinho, sabe o peso de cada um ali e tal, não sei o quê. Mas ela não sabe o futuro e nem o passado, de maneira mais firme ali, dos pipocas e camarotes. Eles ainda têm uma carreira a construir. Os outros já têm essa carreira consolidada. A Globo não quer contribuir para acabar com a carreira das pessoas que ela convidou. Mas quem tá lá do pipoca e puxadinho não tem nada a perder. Então... por essa lógica, eu acho que todas as entrevistas que fizerem ali com os camarotes vão ser mais tranquilas e com os puxadinhos e pipocas vão ser mais firmes.
Bárbara, queria te perguntar, o que você achou da decisão da escolha de Thaís Feitosa, né? A gente teve outras apresentadoras que não agradaram tanto. Eu confesso que eu torci o nariz com a mãe Pampers ali. Eu achei que ia ser meio nada a ver, que talvez fosse... Ai, mulher de Michel Teló, teve esse empurrãozinho. Não conseguia ver Thaís na posição. Ela te agrada hoje?
Eu gosto da Thaís, mas eu acho que a gente agora não é só sobre ela. É sobre o conjunto de tudo que tá rolando, sim, né? Quando o nome dela foi anunciado, eu que já assisti as entrevistas que ela fazia no YouTube, eu cheguei a falar, acho que é um nome bom. Ela sabe entrevistar, ela também é elegante, ela sabe ser acolhedora. Eu acho que pro Big Brother você precisa ter tudo isso, né? Naquele primeiro episódio, acho que ela conduziu de uma maneira muito boa. Acho que os elogios não funcionaram tão bem, porque acho que sobe um pouco pra cabeça e é aquilo em que você é elogiado acaba sendo acentuado. E aí, acho que acabou pesando um pouquinho, sim. Eu acho que o bom entrevistador, ele quer tirar as melhores aspas do seu convidado e não viralizar, né? Então, acho que não é sobre você, é sobre o entrevistado. Você quer que ele brilhe, né? Então, acho que em alguns momentos passou um pouquinho do ponto, houve muita crítica e aí talvez a emissora resolveu mudar. Só que aí, quando você escolhe um caminho, esse caminho tem que ir até o final, né? E aí, se vai mudar, então acho que tem que ser falado pro público. Tem que chegar e falar, erramos... achamos que é melhor conduzir de outra maneira.
Você achou a conduta dela de pedir desculpas na entrevista com o Nizam pegou mal?
Ela pediu.
Eu acho que...
Na hora, não.
Não, ela pediu desculpas depois que a mulher falou, que a irmã dele falou alguma coisa. Sim. Mas ao pedido de desculpas, parece que até genuíno dela, assim. Ela fala, me desculpa se te ofendeu e tal. E ele não sabia do que se tratava o pedido de desculpas. Porque a irmã que fala...
Ele não tinha visto lá no início, né?
E aí tem um detalhe interessante nesse ponto que você acabou de falar, que é a Thaís rapidamente entender que o pedido de desculpas dela é por algo que ela fez contra ele. Que foi uma imitação muito infeliz ali. Mas não necessariamente pelo que ela fez durante a entrevista. Ela não falou assim, não, me desculpa por ter te macetado a entrevista inteira, botado você na parede e feito as perguntas que eu fiz. Não, me desculpa por algo que eu fiz lá atrás. Então, assim, existe uma diferença. Eu acho que o fato dela ser uma entrevistadora firme mostra que ela tá num papel adequado, mas que talvez esteja num papel que a emissora não quer que ela exerça. Eu não quero uma
Cristina Rocha aqui. Editorial, isso daí tem que ser muito bem conversado e acordado. Então, vai ser dessa maneira? Então, beleza, mas que seja até o final e com todos os participantes. Não pode? Então, vamos adotar uma postura que seja igual pra todos? Se é pra ser leve, vamos ser leve com todos?
Com todo mundo.
Não vai repercutir, não vai viralizar. Aí é uma consequência da escolha.
É o efeito colateral. Quando você é mais firme, é óbvio que a entrevista vai viralizar e vai causar esses constrangimentos. Agora, quando você é blasé, acontece o que aconteceu anos anteriores, assim, não repercutia.
Nada.
Por isso que houve a mudança. Então, acho que faltou coragem da Rede Globo, faltou também dar um certo respaldo pra Thaís.
Sim.
Continua nessa linha, mas dá uma segurada. Calma.
Isso, eu acho que assim, não precisa ser blasé. Ela pode ir pra cima, mas também não... precisa passar tanto do ponto. Acho que dá pra achar um equilíbrio ali.
E é muito o começo, né, Bárbara? Assim, ela tá ainda se encontrando e esse é um problema. Mas acho que faltou o respaldo da Globo, porque parece muito o que você falou, Diguinho. Alguém soprou no ouvido, vai, Ed Gama, faz a pergunta, essa pergunta, e aí ela ficou muito, assim, encurralada, né? É uma situação muito chata. Bom, fiquei sabendo que o chat está fervendo aqui, muitas perguntas. Tá. Vamos ver se a gente consegue responder.
Na verdade, o chat tá num embate aqui. De alguns concordam com o Davi, outros discordam totalmente. O Alessandro, né, falou que quer, por exemplo, mais famosos de verdade. Achou que o camarote não está tão legal. Ó, a Aparecida Santos falou também que as minhas Vanessa estão no quarto, sabe que o Rodriguinho tá falando mal das mulheres e não falam nada.
Vista grossa, né? E eu tenho pra mim, eu falei semana passada, Vanessa só conversa com verificados. Vanessa não dá espaço muito pro pessoal que é pipoca e ela passa muito pano pra quem é camarote. O que mais?
Ó, até acho que a Eva Barbosa falou também, o que vocês estão achando da Vanessa? É decepção pra vocês?
E aí?
Total, né? Eu acho que a Vanessa poderia estar entregando muito mais, mas assim, a Vanessa tá demonstrando ser uma pessoa freio e eu acho que a melhor palavra pra definir a Vanessa no BBB é hipocrisia. Ela é hipócrita. Por que que ela é hipócrita? A palavra hipócrita acaba sendo muito forte quando a gente fala, mas é porque ela condena no Davi atitudes que ela não condenaria no Rodriguinho. Entende? Então, assim, o que diferencia o Davi pro Rodriguinho? Um título. Pipoca e camarote. Porque lá dentro, todos os dois são competidores.
E afinidade, né? Gosto dele, então o que ele fala não me interessa. Não gosto de ti, então, logo tudo que você fala, vou apontar o dedo, exato, ainda que seja no mesmo patamar ou pior do que, exatamente, você, que é meu amigo.
Então, isso é o que a gente é mais conhecido como
hipocrisia.
E aí, por isso que eu acho que, assim, a decepção que eu tenho com a Vanessa é de perceber que ela é uma pessoa muito hipócrita, e não pouco hipócrita. Porque eu acho que, em algum grau, todos nós somos.
Sim.
Todos nós. Inclusive, a gente que tá aqui macetando.
Muito, muito.
A gente, em algum grau, a gente é hipócrita. Mas a gente vai numa dosagem menor. A Vanessa, não. Parece que ela é a rainha da hipocrisia, né? Ela consegue exercer bem essa característica e consegue, inclusive, ser também um freio pra Yasmin, que já tentou várias vezes pegar na mão dela e falar, vem aqui, vamos jogar. Vamos jogar. E ela fala, não, deixa eles lá, não é sobre a gente.
Elas estão querendo ser as fadas sensatas da edição.
Elas,
né?
Mas a Yasmin tem muito mais vontade de jogar do que a Vanessa. E eu acho que quando a Vanessa foi eliminada, e se a Yasmin continuasse, né, não for antes da Vanessa, né, a Yasmin rodar antes da Vanessa, a gente vai ter a oportunidade de ver a Yasmin Brunet como a gente viu e conheceu aqui na internet. Atacando o Multishow, atacando os
primeiros dias, ela tava muito legal, a Yasmin tava boa de assistir. Aí quando ela fez essa aliança com Vanessa...
Aí ferrou. Tem amizade que não te puxa, né?
Eu acho que a Vanessa é uma planta saboneteira. A gente só fala dela porque ela é famosa.
Exato.
Isso eu falo desde os primeiros dias. Não vi a Vanessa fazendo nada que vale um corte, que vale a gente ficar comentando. A gente só fala porque é a filha do Zezé de Camargo, a Vanessa Camargo, né?
Exatamente.
Só por isso. E a gente brincou ontem na live que ela é muito política. Aí eu falei assim, ela precisa vencer a eleição, porque quando vence a eleição, aí mostra quem é, né? Por enquanto, tá só na fase de tentar conseguir.
Do somebody love, né?
E tem um lance também que famoso tem muita empatia com quem também é famoso. Com quem não é, que é o caso do Davi, né? E eles não têm nenhuma empatia. Então, acho que essa passação de pano pro Rodriguinho tá nesse lugar.
Mas ela é social. Essa empatia... Desculpa, acabei te cortando. Mas essa empatia, ela é social. Porque, assim, famoso tem dinheiro. E muito dinheiro. Aí, quando eles vão jantar, eles falam... Você já aplicou em qual banco? Onde você faz investimento? É sempre assim, entendeu? Conversa de famoso é mais ou menos nesse nível. E ali a gente tá falando de realidades muito diversas. A gente tem uma pessoa que tá com o nome no Serasa e tem uma mulher que tá querendo ganhar 1 milhão pra botar a mais no patrimônio que ela já tem, sabe? Sim. Então, assim, ainda tem essa questão da treta também de quem merece e não merece, que saiu da boca do Davi. Então, essa questão da Vanessa é muito delicada. Você estava falando.
Não, é exatamente isso. Eu acho que essa empatia social mesmo, do lugar que eles ocupam, é meio que aquela reserva de mercado, aquela casta que a artista gosta de fazer, mesmo sabendo que eles não se dão bem, e só porque já se trombaram uma vez ou outra no corredor da Xuxa, do programa da Angélica, tem muito disso. Tem mais questões aí polêmicas. Não, não, é. Não, tudo bem. Achei que tava fervendo, não tava fervendo tanto
tá
assim.
Tá fervendo que o pessoal tá se
já, é, então, tá, assim, ah, eles estão se pegando.
Eles estão se pegando.
Estão pegando, é, exatamente. Briga.
Olha, o chat tá rendendo mais que o BBB, hein?
É. É. Só...
Isso é verdade.
Quer fazer aquela pergunta do Eles Que Lutem? Aquela que a gente faz sempre.
Sempre, é. Toda vez que vem aqui tem uma pergunta fixa aqui.
Sim.
Então, vou começar com você.
Meu que Deus, estou com medo.
Não, é boa, é boa. É sobre televisão. Qual programa de TV marcou sua vida?
Nossa,
você programa... Que, você errou do nada aqui o papo sobre o BBB também, desculpa. Não, mas acho que a gente já falou sobre tudo, a gente não quer ficar voltando na comida do Davi.
É por causa do salário de Renata Lopretti, a hora extra dela tá comendo no centro.
Cara, eu acho que é uma resposta que pode ser até cancelável, se a gente for parar pra comparar, pra falar dos últimos anos, né? Mas...
Sexy Hold, mentira.
Programa que marcou a minha vida e parte da minha infância que talvez tenha... gerado essa pessoa que eu sou hoje, é o Pânico.
Ah, opa, toca aí. Eu também falei essa.
Cara,
a gente não pode falar Pânico. Muito alto, senão o pessoal bate na gente.
É o Pânico, mas é o Pânico na TV.
Isso, não da Band.
Não,
né?
É o Pânico na Band que já começou a ficar mais zoado. Era o Pânico na TV que era zoado, mas que era o zoado não tão zoado. Era mais cômico, sabe?
Tosco de propósito.
Era tosco. Eles pegavam cocô e botavam na frente da casa de alguém. O Bola fazia... O Bola, quando ele ria, ele me fazia rir muito. E eu era um molequinho. Então, assim, o Pânico, ele marcou a minha infância. Poderia ser, sei lá, o Silvio Santos. O Salto Portioli, o Gugu e tal. Não, mas ali era a parte talvez mais social, porque eles tinham um papel. O Silvio de jogar dinheiro, o Gugu de dar casas. É. Eu fui uma vez no. Ele foi dar uma casa perto lá de onde eu morava, e aí parou o bairro, virou um evento. Tinha carro de som na rua falando: o Gugu vem aí, não sei o que, tá. Então, assim, socialmente falando, essas coisas que o SBT fez, mas que marcou mesmo e gerou muito da minha personalidade que é hoje, foi as coisas que eu vi no Pânico. Então, assim, me ensinou a ser ver a vida de um pouco mais. De uma maneira mais leve e mais zoeira. Agora, o Pânico da Band para os dias de hoje, a gente deixa pra lá.
É, que o Pânico tinha esse papel muito de tirar o artista desse pedestal que o Rodriguinho se coloca, que a Vanessa Camargo
tinha
coloca.
Tinha a história da sandália da humildade.
Tiveram várias fases do Pânico.
Isso, muito. Programa de 10 anos, né, gente?
O pessoal que tá assistindo a nossa live, se quiser comentar qual era o seu programa, o programa que marcou sua
qual
vida,
é o seu?
Comenta, interage. Eu lembro o que eu falei? Eu acho que foi mais você.
Isso, foi.
Nossa. Porque eu gostava de ver com a minha avó. E eu achava engraçadíssimo o Louro José e tal. Tem a coisa da apresentadora de TV, que eu sempre quis ser e tal. Eu também gostava muito do TV Globinho. Mas foi mais você.
Mais você, Dona Maria.
E você, Bárbara Sarini. Você não respondeu
ainda. Ela vai falar Jornal Nacional.
Não. Eu sempre me inspirei, né, nas apresentadoras. A Xuxa, a Eliana, a Galisteu. Sempre gostei dos programas delas. Só que pra marcar a vida, assim... É, pode parecer meio bobo, mas eu acho que é o Big Brother que marcou minha vida. Porque foi o Big Brother que fez com que... Eu trabalhava já cobrindo televisão. E foi o que me fez vir pro vídeo, pra estar comentando no vídeo. É, o Big Brother fez com que as pessoas me conhecessem. Desde a minha cobertura escrita, muita gente começou a me seguir naquela época. E é um programa que eu tive a oportunidade de conhecer a casa. Eu tive a oportunidade de trabalhar no BBB. Então, não tem como não ser o BBB.
Quase entrou, né? Lembra?
Quase a fake news. Teve fake news envolvendo meu nome com o BBB.
Ó, jornalista então, estará
verdade,
no Big
verdade,
Brother.
Isso foi a inscrição dela pra Boninho chamar a Bárbara Sarina ano que vem, entendeu?
Você aceitaria, Bárbara, o convite de participar? Agora como camarote, né?
É, pipoca gourmet.
É, exatamente.
Acho que sim. Acho que é tão improvável que se viesse, eu iria.
Ah, é. E você, Dieguinho?
Eu iria. É, para um BBB, eu acho que eu me sentiria mais motivado. Para Fazenda, eu não sei, cara. Eu acho que vai depender muito da fase que eu estiver vivendo. É, mas já me falaram que eu tenho muito perfil de Fazenda. Você pode falar melhor do que eu. Porque eu sou muito esquentado, eu sou meio bravo com algumas coisas, assim. Eu não costumo ouvir chamada de atenção e ficar calado. Eu dou respostas, assim, dentro do limite, sabe? Então, Sim. Assim, eu não costumo ouvir alguma coisa e tô sabendo que é de mim e ficar calado. Não, eu vou lá e vou tirar satisfação. Eu faço isso desde quando eu era moleque, na escola, fiz na parte adulta. Eu tinha uma chefe que uma vez quis empurrar um erro dela para as minhas costas. É. Eu tinha 16 anos, menor aprendiz, 15 para 16 anos. Ela me pediu para fazer uma coisa. E aí, era uma sala, era um grande salão, assim, sabe? Aquele esquema meio redação aberta, mas eu nem era jornalismo, eu trabalhava como administrativo, auxiliar administrativo. E aí, ela pediu pra fazer uma determinada tarefa, só que ela me deu a instrução errada. E aí eu fiz conforme ela me explicou pra ser feito, né? Aí na hora que o supervisor dela foi falar, falou, peraí, isso aqui tá errado. E começou a brigar com ela. Ela falou assim, pois é, eu expliquei como era pra fazer pro Diego.
Um clássico.
E ele fez dessa forma aí. Pode deixar que eu vou falar com ele. Aí eu ouvi. Eu tava numa salinha como uma sala menor, bem menor, que essa aqui é grande, mas bem menor. E aí, mas era mais ou menos assim. Eu ouvi ela falando, eu levantei, eu abri a porta e falei, como é que é? Como é que você me explicou?
Ousado.
E eu, 16 anos, 16, ela falou, eu te expliquei, mas eu falei, não. Aí eu olhei pra cara do supervisor dela, falei, ela me explicou pra fazer assim, e descrevi tudo, todo o processo que ela tinha me explicado. Aí ele olhou pra mim assim, ele olhou pra mim e só olhou pra ela assim e falou, é, parece que ele sabe como você explicou. E aí ele deu uma bronca nela. Ela acabou comigo, ligou, pediu pra me tirar de lá, da sala. Mas esse é o Diego
mas,
que eu sempre
fui. Mas enfim,
você
foi demitido ou não?
Não fui demitido. Não, ela só tomou a bronca e nunca mais olhou na sua cara.
O fervor da juventude, nossa, a ousadia de ser
é
jovem.
É muito bom, né?
De ser um Dieguinho.
Empurrar pras minhas costas algo que eu fiz, isso é uma coisa que eu não admito. E em reality show isso acontece demais.
Essa fala te daria muitos seguidores. Eu tenho um problema que se eu olhasse pro lado na fazenda, tivesse a Jojo Todinho, a Pepe e Neném, o Cartolouco, eu teria certeza que não ia ganhar. Eu falar, não, porque eu acho que meio que rola isso. Você olha ali, por exemplo, eu, se estivesse no BBB, olho a Beatriz, o Davi falando, um monte de gente ali, o Rodriguinho se articulando, eu ia falar, pô, não tenho chance nenhuma aqui.
Mas eu acho que muitas vezes não é nem sobre ganhar o programa, eu acho que é sobre viver aquela experiência e mostrar para as pessoas quem você é, né? Se você é um cara que vai entrar com o perfil planta, eu sempre falo, não entra. É melhor você ficar na sua casa, não vai. Mas se você ou já ouviu dos outros que você tem uma personalidade forte, como eu já ouvi muitas vezes ao longo da minha vida, eu falo, cara, então tudo bem, eu vou... E até hoje ninguém falou bem assim, não vai. Você é minha amiga, você poderia falar, né?
Mas não, ó, vai.
Não, não
eu
vai.
Eu vou falar agora, não vai.
Não vai, você não quer dizer.
Não, mas...
Tá gravado, hein, gente? Tá gravado.
Bárbara.
Se for
nada
que é um tempo,
pra ter um corte, caso o Dieguinho entre, vai ter avisado. Não vão falar assim, nenhum amigo avisou? Ah, eu avisei.
Não tinha um amigo pra avisar?
Mas é genuíno? É genuíno?
Por que vai dar ruim, Bárbara? Que só pra gente saber... Pra gente fazer o sincerão do EQL. Do que é EQL.
Não, mas qual seria o problema?
Virou DR,
acha?
Hein,
não,
gente?
Não, tô zoando assim. Eu acho que só que
é difícil. Não tá zoando, não.
Não, é difícil. Um programa que é difícil.
Falou verdade.
É um programa que é difícil, mas...
Quer dizer, a gente tá vendo uma amizade ser ameaçada e você aí de casa tá
eu acho que Bárbara Sarino tá sendo sua Vanessa Camargo. Tá te segurando... Será? Pra você Bárbara. Não
é que
brilhar.
Tem chance de dar bom, mas tem chance de dar muito ruim também, né?
É. E aí?
Então, eu não tenho falas complicadas, mas a minha paciência é o limiar que eu acho que poderia me tirar do.
Essa foi.
Mas
do
também
programa.
Poderia dar muito bom, a gente não sabe.
Nunca
né?
sabe, né? E a gente não sabe também como a gente se coloca nessa situação de extrema pressão, né? Porque imagina o modo turbo. Ontem vocês falaram que tava muito acelerado.
Ah, eu tenho ansiedade. Eu ia ficar péssimo.
E eu já tô acostumado com o modo turbo. Na hora que o Vinícius começou a cantar, eu falei, vamos, meu filho, vamos que tem prova do líder depois. Aí não tinha.
Eu tinha notado que, assim, tudo tá muito acelerado, né? A gente vê vídeo em modo acelerado.
O programa de ontem foi muito
nas redes sociais, a nossa maneira de consumir. Hoje tem gente que assiste filme acelerado. Eu acho uma loucura, mas tem gente
áudio
que vê.
Áudio 2.0 no WhatsApp.
Isso, áudio no WhatsApp. E isso... Mais o modo acelerado lá no programa faz com que a gente assista dessa maneira. Porque eu tô sem paciência pra ver uma prova do líder, por exemplo. Eu assisto falando, ai, tá demorando
três
demais.
Três fases é. A prova do líder também é chato, né?
Estão meio chatinhas as provas. Mas isso aí é pano pra outro podcast, pra outro Eles Que Lutem. Vocês, claro, estão com os microfones sempre abertos. Mas vamos com um quadro final, papum, dá tempo?
Dá tempo, dá tempo. Aqueles estão muito bravos com a gente. A gente estourou o tempo.
Desculpa, galera. É o seguinte, é o De Frente com a Fera. No caso, a fera sou eu. Caso meu nome é Luísa Leão. É o trocadilho infame de Gabriel. É o seguinte, eu faço a blogueirinha, pergunto uma coisa, vocês me respondem com o nome. Uma coisa assim, eita, jogo rápido. E aí, se vocês falarem o nome da mesma pessoa, no final, quem perder paga o McChicken pra mim. Enfim, brincadeira, só uma palhaçada.
Mas tem que tentar, então, falar coisas diferentes? É uma
não,
regra?
Não, é só vocês
responderam o que
aí.
Vem na cabeça.
Tá, mas é um de cada.
É, um de cada, vai, um de vai, cada. Vai. Pô, porque também um pra cada pergunta é de lascar.
Vai.
Um participante planta.
Giovana.
Qual?
Raquel.
A Pezinho.
Giovana Pezinho.
Raquel.
Um participante que vai ser lembrado nessa edição, pro bom ou pro mal?
Rodriguinho.
A Bia do Brás.
Qual a escalação errada de Boninho?
Rodriguinho. Ninguém pediu pra você discordar.
A blogueirinha
Raquel.
É ele.
Boa.
O vilão ou a vilã da temporada?
Rodriguinho.
Como assim? Rodriguinho, eu acho
também,
que é
o tá. O cômodo mais feio da casa?
A porta da dispensa. A porta da dispensa.
Mas foi muito específico, não é um cômodo. É.
Pode ser um
O corredor da porta da dispensa. Porra, que lugar é muito feio. É onde tá o olho.
A sala.
O olho.
A sala tá escura.
A prova mais chata até agora.
Prova. É, acho que todas.
Achei todas,
todas chatas. Têm uma pegada bate-volta, né?
É, tão meio sem graça.
Meio zigue-zague arena.
É. Menino, se o Boninho ver você falando aí.
Ele já bloqueia.
Vai te bloquear.
Vai te bloquear.
Eu achei todas as provas chatas.
Chatas, né?
Eu achei aquela do Mercado Livre que era muito rápido e digital e a galera ia de manivela, devagar pra cacete. O povo girava, girava e nunca chegava.
Aquela do carrinho?
Menino, aquilo me irritava tanto que o povo girava, girava. Eu falava, gente, o Mercado Livre é devagar desse jeito.
E nossa.
Mas e a cara?
Perdeu a publi.
Mas e a cara do Rodriguinho quando ele ganhou a geladeira, né? Porque ele ficou tipo...
Não, ele ganhou um ano de internet agora.
Oi, fibra.
Você ganhou um ano de fibra e Globoplay ele.
Nossa, eu ia comemorar muito.
Eu também.
Eu também, pô, caraca. Um ano de internet.
Qual a maior decepção do programa até agora?
Maior decepção... Nossa, que pergunta difícil.
É.
Muito amplo.
Os quadros de humor.
Nossa,
arrasou! Arrasou! É. Luiz Miranda. Que sem graça. Se era pra ser engraçado,
gente,
eu chorei
quem
ontem.
Quem aprovou aquilo?
Mas a ideia do quadro lá da entrevista na casa, que é com o Marco Veras, eu acho que erraram, acho que não tem muito a cara do Marco Veras. Mas eu gostei deles entrarem ali na casa, ter uma entrevista.
É,
não...
Isso é legal.
Eu acho
mas
legal.
O Luiz Miranda, o quadro é humor.
É, humor.
E ali...
Não tá
gente, eles botaram o Nizam pra atuar uma frase lá pronta e ficou... Patético.
É. Ficou... E é uma coisa que assim, me lembra o Carioca na
Me lembrou Zorra Total.
Não, eu achei super Zorra Total. Eu tava precisando dar emprego pra galera que tava lá encostada desde o fim do Zorra. Falaram, vamos recriar aqui, pegar o povo do Zig Zag Arena pra dirigir. E aí deu aquilo ali, aquele bololô que pode vir.
Não, não, é porque assim, a gente saiu de um Paulo Vieira, uma Gani Calabresa e caiu. Desculpa.
E tinha o Rafael
caiu.
Portugal antes.
Caiu.
O Rafael Portugal tava
que tava lá em
cima.
Então era Rafael Portugal, Dani Calabresa, Paulo Vieira, que eu acho que eu também jogaria lá em cima, que eu gosto muito dele
Paulo
e tal. Dani Calabresa ali. E aí caiu muito, com todo respeito aos que foram selecionados esse ano, mas não se compara.
Quão
não
gostoso está Tadeu Schmidt de 0 a 10?
200.
Bárbara Sarini.
Visagismo. É visagismo, você vê que dá um tapa no topete.
Não
dele.
Gostas?
Gosto, mas eu tô pensando numa maneira respeitosa de dizer. Ele é casado, muito bem casado.
Eu também sou, gente.
Mas qual o problema?
Mas é que eu pensei nisso agora e falei... Mas eu falei, meu marido, nosso Tadeu tá bonito, gostoso. Aí ele falou, tá que tá esse ano. Eu falei, então tá bom.
Não, o seio aqui do Tadeu, ele marca.
Cara, ele
não,
tá malhado.
O Tadeu é um Tadeu
peitoral,
gostoso.
Né?
E fora...
O Tadeu é um gostoso, cara.
E fora toda a elegância dele, que deixa ele mais bonito ainda.
Eu lamberia o Tadeu de cima a baixo.
Olha, gente, então se você tem criança
é
na sala, vamos tirar...
Olha, você falou isso aí do Tadeu, meu, já muita gente já ficou igual o logo da Record, ó.
O acessório de algum participante mais tosco da casa, e aí a gente fecha.
O acessório?
Do look visual, alguma coisa assim.
Cara, nossa, agora me pegou muito.
Pode ser
eu não
festas
percebo
também.
Essas coisas.
A muleta da Giovana que ela não usa. E todo mundo chama ela de pezinho. O Boninho
essa
já brigou. O Boninho já brigou. Ela não faz
ela,
nada
ela,
na
não,
casa.
Não, só a muleta, a mochila que ela usa também, né? Pra carregar as coisas.
É isso, então tá bom. Foi essa que eu saí da agora, de Tadeu Schmidt também. Mas aí o outro se entregou.
Meu Deus, ele é perfeito.
O Tadeu tá bem. Tá bem. É o apresentador mais bonito do BBB?
Tá vendo porque eu falei que ele não pode entrar no BBB? Porque ele não tem filtro. Ele vai sair falando todas essas coisas.
Não, eu falaria, tá,
deu
você estar um
gostoso. Vai ser ótimo pro entretenimento, mas pra você, amigo, vai ser complicado.
Muito bom.
Isso aqui é o Brasil do Brasil. E quem quiser seguir, Dieguinho Brasil, como que te acha nas redes
sociais? Só pesquisar Dieguinho, encontrar lá minha carinha, fundinho amarelo, é o primeiro que aparece.
E você, Bárbara, como o povo te acha no jogo do bicho?
É Bárbara Sarini em todas as redes sociais.
Sarini com Y, tem que ajudar.
E a pergunta aqui não quer calar. Vocês gostaram de estar aqui no Eles
Amei,
Pelo?
Gente.
Não mintam.
Galera, deixa um like, se inscrevam. Vocês que estão assistindo aí, que vieram nas nossas redes. Acompanhem.
Comentem no gravado.
É,
e quem estiver assistindo agora e quiser acompanhar Eles Que Lutem, pode nas redes sociais.
No
e
TikTok.
Gabs, como é que o povo te encontra?
Arroba BLZ Gabs, beleza Gabs. E pra encontrar a Luísa Leão?
A Luísa Leão.
Low profile,
Z.
Total, uma mulher
só
casada.
Só posto coisa de cachorro.
Cachorro, uma senhora, né?
É isso, gente. Gostei, hein? Foi top. Brasil, foi. Brasil! Brasil! Vem, Brasil!
Também vamos colocar aqui recorde na live hoje. Muito bem. Recorde de visualizações na live com vocês. Vocês bateram. Parabéns. É, ponto!
Rodrigo, a gente é bom.
Ah, nossa, eu achei que você tá convivendo muito com ele no Globoplay.
Não, não, vocês foram ótimos, vocês foram... Rodriguinho ainda vai estar em avaliação se vai gostar de vocês ou não. Depois ele vai assistir aqui e vai deixar aquele
comentário. Eu quero mais aquele se lasque. Eu não tô nem aí pra ele.
Gente, foi isso. Mais um Eles Que Luta entregue. Por favor, deixa o like, comente, compartilhe. 5 estrelas no Spotify também, isso, né? Aí. Deixa aquela avaliação bonita. E é isso, gente. Lembrando que a gente só comenta Eles Que Luta. Até semana que vem, pessoal. Valeu!